Podcast BMJ Consultoria.
Pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Entrevista. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui com os nossos entrevistados de hoje, eu trouxe o nosso consultor de relações governamentais, Gianluca Benvenuti. Tudo bem, Gian?
Tudo bem, Lucas. Prazer estar aqui de novo com você.
Bom, e como eu disse, né, a gente tem dois convidados mega especiais hoje. Antes de chamá-los, eu vou fazer a apresentação aqui para vocês. A gente vai conversar hoje com o Leandro Modé, que é Head de Comunicação Corporativa e Relações Governamentais do Itaú Unibanco. Ele é formado em jornalismo pela Faculdade Casper Libero, tem MBA em Finanças pela Universidade de São Paulo e curso livre de especialização em jornalismo econômico pela Universidade de Navarra. Ele atuou na grande imprensa por 20 anos, com passagens por veículos como Estadão, Jornal da Tarde, Agência Bloomberg, Portal UOL e Revista Forbes. Além disso, ele foi vencedor do Prêmio ESSO de Jornalismo pela cobertura do caso Banco Pan-Americano. Desde 2013, ele está na área de comunicação corporativa do Itaú e, a partir de 2019, ele entrou como Head de Relações Governamentais. Tudo bem, Leandro?
Tudo bem, Lucas? É um prazer estar aqui com vocês, prazer estar aqui com o Gianluca também. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Muito obrigado pelo convite.
A gente fica muito feliz por, enfim, você ter disponibilizado um tempinho da sua agenda. E também aqui com a gente hoje, a Kelly Fiel, que é gerente de relações governamentais do Itaú Unibanco. Ela é formada em administração de empresas pelo Uniceub, tem MBA em gestão de pessoas e também em relações governamentais pela FGV e atua há 20 anos na área de Helgov, com passagens pelo Ministério das Cidades e também pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a famosa CNA. Tudo bem, Kelly?
Olá, só fazendo uma correção, não são 20 anos, são 11 anos. Você está me colocando um pouco mais de idade do que eu tenho, mas tudo bem. Obrigada pelo convite e acredito que essa conversa vai ser muito legal.
É porque eu contei, Kelly, o seu tempo de ensino médio, onde você já estava pensando na carreira, universidade.
Desde o maternal.
Entendi. Obrigada.
Bom, então, pessoal, vocês que escutam a gente já sabem como esse programa acontece. A nossa ideia é entrevistar especialistas sempre sobre a área de atuação deles. E a gente tem certeza que essa conversa com a Kelly e o Leandro aqui hoje vai ser super útil, porque, enfim, tem uma série de ações que o Itaú vem fazendo ao longo da pandemia que a gente gostaria muito de conversar. Então, queria agradecer demais ao Gianluca que conseguiu reunir esse time de especialistas aqui com a gente. Gian, a bola é sua. Pode começar fazendo a primeira pergunta.
Valeu, Lucas. Então, pessoal, eu queria ouvir um pouco de vocês. Agora, com a pandemia, a gente teve banco aparecendo em todo lugar, né? Principalmente no Congresso Nacional, que a gente está acompanhando. E uma das preocupações que existiam no início da pandemia era justamente o fim e a diminuição, na verdade, muito grande do atendimento pelas agências bancárias. Então, eu queria saber de vocês se o Itaú ele se sentia preparado. Eu sei que o Itaú ele é um banco muito tecnológico, é cheio de inovação. Você tem lá o Cubo, que traz diversas startups para iniciar os seus trabalhos por financiamento dentro do Itaú. Eu queria saber se vocês estavam preparados para se comunicar com o cliente por meio do internet banking e aplicativos, principalmente.
Legal. Eu vou tomar a dianteira aqui e começar respondendo essa pergunta e depois, como a gente está aqui batendo um papo também, a Kelly fica à vontade para também fazer as considerações dela em complemento, né? Que eu fico aqui em São Paulo, para o pessoal que está ouvindo a gente, só para entender. Eu fico em São Paulo, trabalho na sede do banco e a Kelly é a responsável pelo nosso escritório em Brasília. Então, alguns temas a gente naturalmente, por estar aqui na sede, a gente acaba ficando mais próximo e tem algumas informações, né? Um pouco mais precisa sobre esse tema. E esse tema que você trouxe agora, Gianluca, é um tema que, de fato, trouxe um desafio imenso para o Itaú Unibanco pela maneira como aconteceu a pandemia. Acho que todo mundo se lembra que a pandemia, a despeito de todo o noticiário internacional mostrar notícias sobre a possibilidade de uma pandemia já desde o fim do ano passado, comecinho deste ano, de certa forma a gente foi pego todo mundo meio de surpresa. De uma hora para outra, todo mundo teve que ficar em casa, ou pelo menos a recomendação era que todos ficassem em casa. A gente teve algumas regulamentações, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que realmente estabelecimentos comerciais fecharam em sua maioria, com exceção daqueles que são necessários para as pessoas viverem no seu dia a dia, né? Os serviços, vamos dizer assim, essenciais, entre os quais se encontra o sistema financeiro. Então, vou contar um pouquinho e rapidamente aqui, o mais sintético que eu puder ser, como é que aconteceu aqui na história, no nosso caso aqui no Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco hoje tem, aqui no Brasil, em torno de 85 mil colaboradores. Então, o primeiro desafio foi pegar as pessoas que trabalham na área administrativa e conseguir migrá-las rapidamente para um sistema de home office e que fosse um sistema que as coisas funcionassem normalmente e que as pessoas pudessem manter o seu nível de produtividade ainda que trabalhando em casa. Hoje, a situação que a gente tem, desde março, é que aproximadamente 50 mil colaboradores do Itaú hoje estão trabalhando de home office, que é o meu caso. Eu não vou ao banco fisicamente praticamente desde meados de março. Então, houve uma migração muito intensa, muito expressiva e até agora as coisas estão funcionando muito bem, obrigado pelos nossos sistemas aqui. E a tecnologia tem sido, de fato, uma grande facilitadora desse processo. Em relação a outros temas, né, que envolvem diretamente os nossos clientes, a gente tem alguns dados que realmente são um tanto quanto surpreendentes até, que é o que muita gente está dizendo, que a pandemia trouxe uma digitalização meio que obrigatória. Então, vários processos que a gente entendia que já vinham, na verdade, levando anos para eles conseguirem se consolidar, eles acabaram acontecendo meio que à força disso aqui. Por exemplo, essa conversa que a gente está tendo, ela usa um instrumento digital que talvez não estivesse tão difundido se a gente não estivesse enfrentando isso que a gente está enfrentando agora. Então, do ponto de vista aqui do banco, eu vou dar alguns números para vocês, só para entender a dimensão do que isso significa, né? No segundo trimestre desse ano, quer dizer, no final de junho, quando a gente divulgou o resultado, a gente sempre divulga resultado trimestral. Então, a posição no dia 30 de junho é que o Itaú tinha quase 23 milhões de clientes digitais que utilizavam e utilizam os apps do banco, né, os aplicativos do banco e a internet. E isso representa 1 milhão de novos usuários em relação ao trimestre anterior. Então, dá para dizer assim, entre os dias 31 de março de 2020 e o dia 30 de junho de 2020, 1 milhão de pessoas começaram a usar os aplicativos e outros itens de internet do banco. Então, e a gente percebeu também que o destaque foi uma maior participação de clientes acima de 60 anos de idade e que tem com mais do que 4 anos de conta com o banco. É justamente o que eu estou dizendo para vocês, né? A digitalização meio que forçada. E aí, por fim, a gente tem um aplicativo que chama Abre Conta, e a abertura de contas online por esse aplicativo, ela cresceu 90% no segundo trimestre desse ano, que foi aquela data que eu falei, dia 30 de junho, se a gente comparar com o primeiro trimestre. Então, cresceu 90%. A gente teve, só no segundo trimestre, quase 650 mil contas abertas pelos clientes só por meio digital. Então, aqui são alguns números que mostram para vocês o tamanho de fato que foi essa migração. Tanto internamente, ou seja, a força de trabalho do Itaú na parte administrativa que migrou inteiramente para home office, quanto para os nossos clientes também que abraçaram muito fortemente todas essas opções e as soluções digitais.
É muito interessante ver que todo mundo conversa dentro do Congresso Nacional, a maior pauta de defesa da indústria, por exemplo, é a empregabilidade, né, Leandro? E você citou um número muito importante aí sobre os números de colaboradores do Itaú que chegam a 85 mil no Brasil. Então é importante a gente trazer isso para que as pessoas também entendam que o setor bancário emprega e emprega muito no país, né?
Eu acho que o número de empregados no setor bancário, eu não sei se a Kelly tem esse número fácil, mas eu até a última vez que eu me lembro de ter visto esse número, estava em torno de 400 mil empregos. O setor financeiro emprega em torno de 400 mil pessoas no Brasil.
Esse é o último dado que eu tenho também. E só complementando aí um pouco do que o Leandro falou sobre essa questão digital, de como a gente se adaptou a esse novo momento trazido aí pela pandemia, é importante mostrar que, de fato, era uma tendência, né? O mundo tende a ser mais digital. Mas esse processo era um processo lento, um processo de mudança cultural e que ele foi encurtado, digamos assim, em função da pandemia. Não houve mais um tempo de maturação. Então a gente teve que se adaptar rapidamente e os clientes foram obrigados, né, entre aspas, a adotar essas plataformas que já eram disponibilizadas por nós, mas que eles tinham outras opções. No final das contas, em função de toda a orientação aí dos órgãos de saúde, eles se viram ali, viram a necessidade de utilizar esses mecanismos que já eram disponibilizados por nós, né?
É bem interessante esses pontos que vocês colocaram, e de fato a gente tem visto que essa digitalização forçada, ela aconteceu também muito para a gente, né, que é uma consultoria de relações governamentais, fica sediada em Brasília. E aí eu queria aproveitar, Kelly, o seu ponto, para ver com você, né, você que fica aqui em Brasília, quais foram as principais diferenças que você percebe em relação ao que a pandemia tem modificado, né, na função de um profissional de HealthGov, que aqui em Brasília, pelo menos, né, ela tem tanto esse caráter presencial de estar sempre em contato com as autoridades. Quais foram as principais dificuldades e os novos desafios que você identifica?
Bom, eu costumo dizer que nós da área de relações governamentais, a gente está reaprendendo a atividade, né? Nós estamos nos reinventando. Toda assim, a base da nossa atividade é o relacionamento. Então, tudo que a gente faz é construído com relacionamento, com conhecimento técnico, mas muito em função de relacionamento também. E a gente que trabalha aqui no dia a dia do Congresso, nós sabemos como funciona as terças e quartas-feiras aqui em Brasília. Então, está todo mundo ali, em loco, as pessoas se encontram, as pessoas se veem, elas conversam umas com as outras. A gente tem a oportunidade de abordar uma autoridade ali no Congresso, ali no Salão Verde, conversar com eles, marcar uma reunião presencial nos ministérios, enfim. Tudo isso foi revisto durante esse momento. Então, não tem mais os corredores, não tem mais as comissões, as pessoas não se cruzam mais. Ou seja, para que você faça a defesa do seu interesse, é necessário que você tenha ali uma interlocução diferente. Você tem que mandar uma mensagem para a pessoa, ligar para ela, ela tem que olhar, ela tem que aceitar esse contato, ela tem que querer falar com você. E tudo isso, não vou dizer que dificulta, mas muda o estilo de trabalho. Então, a gente está se reinventando. Aqui no banco, nós, enfim, estamos aí trabalhando no mesmo ritmo, mas de forma muito diferente, né?
As pautas bancárias, elas sempre estão em voga no Congresso, né, Kelly? Eu já vi você bater muita perna dentro do Congresso por conta das pautas do setor financeiro. Mas grande parte das pautas que foram abordadas agora durante a pandemia foram em relação a auxílios, tanto de crédito para empresas, principalmente, quanto também uma pauta super importante que saiu aí na pandemia, que foi o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial, ele trouxe certo amparo às famílias e também um poder de compra em um momento em que a economia não estaria tão aquecida assim. Na visão do banco, ou talvez até das instituições financeiras em geral, esse impacto causado pelo auxílio, ele foi suficiente para se manter o fluxo de renda, as pessoas pagando por serviços essenciais e as empresas então recebendo esse dinheiro, girando a economia no país?
Então, vamos lá. De fato, esse auxílio, essa injeção de dinheiro aí na economia, através do programa do governo, ela faz sim a economia girar. Então, assim, de certa forma, ela estimula um pouco o consumo, as empresas, investimento, mantém o emprego, causando uma reação em cadeia na economia. Mas, por outro lado, a gente sabe que, pegando ali a classe média e alta, existe uma poupança precaucional. É o nome utilizado aqui pela nossa equipe de macroeconomia. Ou seja, as pessoas estão mais cautelosas com o gasto. Então, de fato, sim, esse dinheiro ele trouxe aí, ele fez a economia girar. Porém, eu não sei se a gente sentirá isso de imediato, porque as pessoas estão mais cautelosas. Em função dessa questão mesmo de poupar, de estar com medo, em função de todas as incertezas que a gente tem aí, e em função também da pandemia, do isolamento social, as pessoas elas têm gastado menos com serviços, por exemplo, né?
Eu acho que a gente tem uma herança muito grande do nosso período hiperinflacionário também. E por isso que em períodos de crise econômica, ainda mais tão grandes como esse, é esperado até que a população parta para essa poupança precaucionária, como você disse, é isso?
É, isso mesmo.
A Kelly tá chique demais, viu? Ela... Kelly, nem eu nem ela temos formação de economista, né, Kelly? A gente só estuda um pouquinho, mas ela foi muito profundo. Parabéns, Kelly. Gostei, viu?
Obrigada, mas, assim, obrigada.
Brincadeira à parte, a gente conversou com o nosso pessoal da área econômica, Gianluca e Lucas, e o que eles nos contaram é que existe uma estimativa de que o dinheiro decorrente do Corona Voucher ele chegue a aproximadamente 260 bilhões de reais. E como disse a Kelly, uma parte desse dinheiro foi para o consumo já imediatamente, mas existe uma estimativa também de que uma parte desse dinheiro pode ter sido guardado pelas pessoas. Então é difícil você estimar exatamente o que virou consumo, o que não virou consumo já de imediato agora em 2020. Mas o que dá para dizer é que do ponto de vista econômico, são recursos que ajudaram a evitar uma queda ainda maior da economia. Certamente uma compensação daquilo em relação àquilo que se esperava antes, tanto que as projeções hoje de queda do produto interno bruto estão girando de 4,5% a 5%. Então, se não fosse o Corona Voucher, essa situação poderia ter sido ainda pior, mas ele está longe de compensar toda a queda decorrente da eclosão da crise da Covid-19.
Leandro, eu queria aproveitar e pegar carona aí na sua fala, porque de fato, né, o auxílio emergencial ele é um programa, quando a gente pensa na quantidade de recursos que ele mobiliza, monstruoso. Um mês de auxílio emergencial custeia mais de 2 anos do Bolsa Família, por exemplo. Então, de fato, a gente está falando de quantias muito significativas. E a gente sabe que os cofres públicos eles têm um fundo, né? Não dá para a gente ir raspando como se não houvesse amanhã. E a gente tem uma iniciativa muito bacana do Itaú, né, que foi em abril o anúncio da doação de mais de R$1 bilhão que foram destinados para o combate da pandemia. Teve também a criação do Todos pela Saúde. Queria que vocês comentassem um pouco como o banco tem se mobilizado, prestando esse auxílio para a população, porque como a gente sabe, né, não dá só para contar com o poder público, é muito importante que a iniciativa privada também se mobilize nesse sentido.
Lucas, acho que é um tema bem interessante esse que você tocou agora, e eu vou abordá-lo sobre duas dimensões. O primeiro, acho que eu não posso deixar de comentar, essa questão fiscal que você trouxe no início da tua fala. A gente tem um problema estrutural fiscal no Brasil, e esse problema estrutural ele vem sendo atacado há alguns anos, mas a gente tá longe ainda de conseguir ter um desempenho, vamos dizer assim, das contas públicas, que seria aquele recomendado pela maior parte dos especialistas. Eu reforço aqui que nem Kelly nem eu somos economistas de formação e não somos nem porta-vozes autorizados do banco para falar sobre esse tipo de tema. Mas a gente sabe, porque a gente lê, a gente conversa com os economistas do banco, a gente lê os relatórios, a gente lê jornal e etc. E o que a gente vê é uma preocupação grande em como o governo vai lidar com essa questão fiscal. Hoje mesmo, eu sei que esse podcast aqui, a ideia é que a gente seja atemporal, mas é importante para as pessoas entenderem, né? No dia de hoje que a gente está gravando esse podcast, saiu uma notícia, por exemplo, de que o governo está estudando um pedido ao Congresso para ampliar por mais um ano esse estado de calamidade por causa da pandemia do novo vírus. Isso está sendo entendido por muitos analistas de mercado como uma forma de tentar burlar o teto de gastos que o Brasil aprovou por meio de uma PEC e foi tão difícil para a gente chegar nesse ponto. Então, a gente tem, de fato, desafios fiscais muito importantes no Brasil nos próximos anos, que serão determinantes para a gente conseguir manter as nossas taxas de juros nos níveis historicamente baixos em que elas se encontram e, consequentemente, abrir espaço para um crescimento mais robusto da economia brasileira. Então, esse é o primeiro capítulo que eu não podia deixar de pegar esse gancho que você colocou no teu questionamento. Em relação ao Todos pela Saúde, a gente é um programa que eu, francamente, como cidadão, eu me orgulho demais de trabalhar numa empresa como Itaú, que teve atitude, que teve coragem e que veio a público e fez essa grande doação. Então, para o nosso ouvinte entender, né? Nós estamos falando de uma doação inicial de R$1 bilhão, e além disso, houve doações adicionais por parte das famílias que controlam Itaú e banco, o que no total, se você juntar R$1 bilhão do próprio banco, que saiu do resultado do banco agora no segundo trimestre, mais esses R$200 milhões aproximadamente das famílias, nós estamos falando de R$1 bilhão e R$200 milhões. E a maneira de contribuir com a sociedade, eu achei que foi muito engenhosa a maneira que criou isso. O banco, desde o primeiro momento, disse: olha, o nosso negócio não é saúde, o nosso negócio é finanças, o nosso negócio é trabalhar, é ser um banco. Então, o que o banco fez? Convidou alguns especialistas em saúde renomados especialistas em saúde para poder fazer a avaliação de como empenhar melhor esse dinheiro, né? Então, esse comitê de especialistas é composto e liderado pelo médico Paulo Chapchap, que é o diretor-geral do Hospital Sírio-Libanês, mas ele tem também o Drauzio Varela, que dispensa apresentações, tem o Gonzalo Vecina Neto, que foi da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a gente tem o Pedro Barbosa, a gente tem da Fiocruz, o Pedro Barbosa da Fiocruz, tem também o presidente do Hospital Albert Einstein, que é o Sidney Kleiner, enfim, são 7 especialistas que tomam as decisões conforme os dados de cada região do Brasil e de cada cidade brasileira. Então, o programa ele identifica onde estão essas cidades, quais são essas necessidades, e ele atua para tentar suprir, pelo menos parcialmente, essas necessidades por meio de doações. Então, é um programa que foi muito bem desenhado, está sendo muito bem executado. Desse 1 bilhão e 200 milhões de reais, aproximadamente 1 bilhão de reais já foi empenhado. E a gente sabe, e os médicos, inclusive, sempre dizem isso, é muito pouco perto do orçamento anual de um SUS, que chega a 250 reais. Dá a nossa contribuição da melhor forma possível para a sociedade brasileira. E importantíssimo salientar, para finalizar agora a fala, que esse programa ele foi feito especialmente para contribuir para as operações do SUS. Ele tem como foco ajudar e contribuir e colaborar com o sistema público de saúde aqui no Brasil.
Leandro, eu vou complementar aí um pouquinho do que você falou, deixando claro que eu também tenho muito orgulho desse programa e por isso a gente enfatiza tanto como foi bem estruturado e está sendo muito bem executado. Então, o programa ele foi dividido em 4 frentes. Uma delas é Informar, que é uma campanha de esclarecimento e conscientização da população e orientação para o uso correto das máscaras de proteção. Aí foram destinados 94 milhões de reais. A outra frente seria Proteger, que é a distribuição de equipamentos de proteção, testes. Nós fizemos essa distribuição no Rio de Janeiro e no Ceará, e distribuição de máscaras. Uma outra frente é a de Preparar. Então, é um apoio em pesquisas epidemiológicas para o tratamento da Covid, investimento em novas fábricas de vacina, enfim. E a última frente é Cuidar. Então, nós fizemos apoio aí a mais de 50 mil idosos, 105 mil oxímetros, 44 mil testes e ações de conscientização para caminhoneiros e mais de 1000 equipamentos hospitalares. Então, eu trouxe um pouquinho desses dados e desse detalhe de como o programa funciona para que vocês tenham noção da dimensão e da organização que nós temos aqui com esse programa, tá?
Muito legal, Kelly. Muito legal ouvir esses dados e já quero até usar isso que vocês falaram para a nossa próxima pergunta, que é... Assim, em momentos de crise econômica, historicamente, o Brasil ele tende a olhar muito para o setor financeiro como uma forma de se tirar da crise econômica, né? Você tem grandes amparos para o setor industrial, até de serviços, que já tem uma carga tributária extremamente baixa, e o setor financeiro ele é muito visado como uma forma de tirar o Brasil da crise por meio de arrecadação ou por meio de dificuldades dentro do mercado financeiro, visando aí a melhoria do rombo fiscal, do poder público. E eu queria entender de vocês qual que é o papel que as instituições financeiras têm para a mudança desse cenário, principalmente no legislativo. Eu já cheguei a trabalhar com o setor financeiro e a gente vê muito isso, ataques constantes ao setor financeiro, de forma geral, vindo do Congresso Nacional. Qual que é o papel das instituições financeiras para a mudança desse cenário hoje, principalmente no período pós-crise agora?
Kelly, você quer começar, por favor?
Tá, eu vou fazer então aqui uma introdução que eu acho importante, que é contar um pouquinho, acho que antes de entender o papel das instituições financeiras nesse momento de crise, é importante entender o papel dessas instituições financeiras de modo geral. Então, assim, o que é o sistema financeiro? O sistema financeiro ele é responsável pela intermediação financeira, ou seja, o sistema financeiro ele conecta poupadores e tomadores de empréstimo. Então, assim, essas instituições elas precisam ser fortes e saudáveis para evitar o que a gente chama e conhece aí bem, que é o risco sistêmico. Ou seja, um banco em maus lençóis ele pode ameaçar todo o sistema financeiro. Dito isso, é importante que a gente saiba que diante desses desafios econômicos aí impostos pelo Covid, são enormes os desafios, né? E que o banco tem um papel primordial na retomada da economia ao lado do governo, apoiando as empresas e a população. Dito isso, eu passo a palavra para o Leandro entrar aí um pouco mais no detalhe de como as instituições financeiras, qual é o papel de fato das instituições financeiras nesse momento aí de crise.
Obrigado, Kelly. Olha, eu queria começar esse ponto mencionando uma frase, na verdade um raciocínio, que tem sido muito difundido pelo nosso CEO, presidente do banco, Cândido Bracher. Ele sempre diz assim, que diferentemente da crise de 2008, que aconteceu fundamentalmente em razão de problemas do sistema financeiro, não no Brasil, mas lá fora, especialmente nos Estados Unidos, esta crise de 2020, o sistema financeiro tem que se posicionar, que é o que Itaú fez desde a primeira hora, como um ente para apoiar e ajudar a sociedade nesse momento. Então, no caso específico do Itaú, a gente tem alguns dados interessantes aqui. Primeiro, o Itaú lançou um programa chamado de Travessia, voltado para pessoas físicas, micro, pequenas e médias empresas, que basicamente ele alonga dívidas, concede novos empréstimos e dá carência para pagamento de empréstimos. Então, a posição que eu tenho hoje, que o pessoal me passou esses dados hoje, por uma coincidência, é assim, desde que o programa Travessia foi lançado, que foi ali no finalzinho de abril, já foram mais de 16 bilhões de reais de dívidas alongadas, pouco mais de 7 bilhões de reais de novos créditos concedidos, com prazos de até 5 anos, carências de até 6 meses, e mais de 233 mil pequenas e médias empresas foram beneficiadas por esse programa Travessia. Além disso, foram 37 bilhões de reais em alongamentos de dívidas e 6 bilhões de reais em novos empréstimos com prazos de até 6 anos e carência de até 4 meses para mais de 1 milhão de pessoas físicas. Então, eu estou dando isso aqui, não é para ficar fazendo propaganda, não. É para que as pessoas tenham uma dimensão de que quando o presidente do banco falou lá atrás, logo da pandemia, que o banco ia agir para ajudar as pessoas a atravessarem essa crise e ser um facilitador no meio de uma crise tão grave e tão profunda como essa, ele não era só um jogo de palavras. Realmente aqui tem alguns dados que mostram isso. Além disso, o banco já fez quase 2 bilhões de reais desses empréstimos, aqueles financiamentos de fornecimento. No total, foram 3 bilhões de reais, 36 mil empresas beneficiadas, né? E aí, João, o que eu acho que o teu ponto original da pergunta é, poxa, tá sempre todo mundo está olhando para o setor financeiro. E está sempre todo mundo olhando menos, a gente sabe disso, e a Kelly sabe o quanto nós trabalhamos nos últimos anos de projetos que afetam o sistema financeiro. Então eles afetam por meio, às vezes, de funcionamento bancário, afeta porque quer aumentar imposto, afeta porque quer tabelar a taxa de juros. Tem os projetos mais variados, e o Gianluca também já trabalhou para o sistema financeiro, ele sabe do que eu estou falando. Então, qual que é a nossa leitura sobre isso? A gente entende, respeita, a gente acha que as autoridades, os parlamentares que propõem muitas vezes, que fazem essas proposições, eles têm uma intenção sempre muito boa e muito positiva para realmente ajudar a sociedade, ajudar os seus eleitores. O problema é que, às vezes, no sistema financeiro, existem questões técnicas que nos levam a uma conclusão de que algo que parece positivo, no fundo, acaba sendo uma má notícia, acaba tendo um efeito negativo. Inclusive, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu uma entrevista essa semana passada para o Estadão, falando mais ou menos isso, sobre especificamente um projeto que tem o objetivo de impor um limite para a cobrança de juros de cartão de crédito e de cheque especial. É uma boa ideia, que tem uma cara muito boa, mas a execução é complicada. Por que é complicada? Porque todas as experiências ao longo da história da humanidade que tentaram impor tabelamento de preço, e a gente precisa lembrar que a taxa de juros é o preço do dinheiro, todos esses programas acabaram dando errado. A gente teve um caso aqui no Brasil do Cruzado, para quem era vivo, viveu isso lá pelos anos 1986, quem não estava, leu isso em livro e aprendeu. Argentina e vários países que tentam pelar preços da economia, e isso acaba. Então a gente espera que as autoridades sejam sensíveis, compor com o sistema produtivo, e não só com os bancos, mas com o sistema produtivo em geral, soluções para a gente conseguir ajudar a sociedade brasileira a sair, a primeiro ultrapassar por esse período difícil da crise, e depois sair dessa crise mais forte, com o país podendo crescer mais até do que ele vinha crescendo.
Leandro, e aproveitando que você falou um pouquinho sobre essa agenda pós-crise, eu queria ouvir um pouco você sobre as ações que as instituições financeiras estão tomando recentemente em relação à pauta ambiental. Então, como o Gianluca falou, a gente sabe que muitas vezes as instituições financeiras estão nos holofotes do Congresso, às vezes por projetos de lei ou medidas que visam onerar e, de alguma maneira, cobrar mais impostos dessas instituições, mas a gente tem esse lado super positivo que muitas vezes não é tão divulgado, né? Então, queria que você comentasse um pouco sobre essas iniciativas.
Eu vou começar e depois passar a palavra para a Kelly, que a Kelly também tem alguma contribuição sobre isso. Mas eu posso dizer, de maneira geral, acho que o primeiro é que não é de hoje que, especialmente, eu posso falar sobre o Itaú, óbvio, que a gente tem preocupações em relação a esses temas, né? Desde 99, o Itaú tem agenda de cidade que é levada, faz análise de risco socioambiental, por exemplo, desde o ano 2000. E acho que foi em 2004, se não me engano, o Itaú foi a primeira instituição da América Latina a assinar os princípios do Equador. Então é um tema que está muito presente no nosso dia a dia já faz tempo e que agora ele está sendo alvo de outras ações mais práticas, justamente porque, como diz também o nosso CEO, e eu gosto muito de mencionar o Cândido porque ele é muito lúcido sobre esses temas, ele diz o seguinte: ao mesmo tempo que é verdade que existe uma pressão internacional de investidores internacionais para que se cuide melhor da Amazônia, o Cândido costuma dizer que assim, não precisa, a gente tem até que se envergonhar da gente parecer se preocupar apenas quando vem alguém de fora para falar para a gente que a gente se preocupa, porque afinal de contas a Amazônia é a nossa casa. A Amazônia está no nosso país. Tudo que acontece com a Amazônia tem efeito sobre o país, não é? Então a gente tem que se preocupar, de fato, com as questões da Amazônia, e por isso que o Itaú, ao lado do Santander e do Bradesco, lançaram uma iniciativa que tem como objetivo principal contribuir para o desenvolvimento sustentável da região Amazônia por meio de ações do setor. Não é que você vai lá e vai... Você pode até fazer isso também, mas não é que você vai lá e vai fazer megas doações. Mas você vai, de fato, no seu negócio, criar produtos e soluções financeiras para ajudar, para contribuir com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Mas eu acho que a Kelly pode falar um pouco mais sobre isso, Kelly.
Obrigada, Leandro. Essa é uma outra frente muito interessante que o banco tem participado. Foi um plano integrado para a promoção do desenvolvimento sustentável da Amazônia. Então, o Itaú, em conjunto com Bradesco e Santander, anunciaram 10 medidas concretas constituídas a partir de 3 frentes prioritárias para a região, que seria a primeira frente, a conservação ambiental e desenvolvimento da bioeconomia, investimento em infraestrutura sustentável e, por fim, a garantia dos direitos básicos da população. Então, esses 3 bancos estão trabalhando em conjunto no detalhamento dessas iniciativas e no estabelecimento de objetivos e metas e meritocráticas claras. Então, aqui é bem interessante a gente olhar que um banco do tamanho do Itaú, ele tem, sim, feito a sua parte, feito o seu dever de casa e tem contribuído aí com a população em várias frentes. Citamos aqui há pouco Todos pela Saúde, e essa é uma outra frente muito importante também, que é essa frente aí ambiental.
É uma pauta que está realmente muito em voga agora, né? O Congresso resolveu abraçar bastante isso. A gente tem a pauta verde, que deve sair nas próximas semanas. Eu acho que é um recado do Congresso Nacional para os empresários e também para o governo federal, que a gente realmente se importa com a pauta ambiental e com o impacto que ela pode ter diretamente na nossa economia, né? Na nossa confiabilidade, principalmente. E, pessoal, só para manter aí a conversa dentro do que vai vir no futuro, né? O que virá no futuro, tanto para as instituições financeiras como para a economia do país, porque grande parte da economia do país roda ali nas instituições financeiras. O Leandro comentou aí um pouquinho da limitação da taxa de juros e tem outras medidas também que circulam bastante no Congresso Nacional, como o aumento da contribuição social sobre o dívida, que é uma pauta que sempre vem em períodos de crises econômicas, historicamente, no país. E como que as instituições financeiras, elas têm esse papel também de ajudar na sustentabilidade econômica, tanto do país quanto do próprio setor financeiro, né? E como que a gente pode instruir tanto os parlamentares como até a população para, no futuro, principalmente nesse período pós-crise, sobre como manter essa sustentabilidade financeira. Essas pautas, elas atacam diretamente a sustentabilidade financeira, elas são pautas que têm um apelo popular muito grande, mas até como o próprio presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou e o Leandro comentou, elas atiram no escuro e elas estão mirando o lugar certo, mas elas acertam a pessoa errada. Então, como que a gente pode instruir os parlamentares e a população que essas medidas, elas não são positivas para a sustentabilidade do país no período pós-crise?
Bom, eu vou começar por aqui e depois passo a palavra para o Leandro. Pegando aí o gancho do assunto que a gente já veio falando aí na última pergunta, que é a limitação de taxa de juros, aqui é importante a gente sempre lembrar que talvez a solução mais simples não seja a solução ideal e nem a melhor solução, né? Então, assim, definitivamente limitar a taxa de juros não é a solução para a oferta de crédito, que muitas vezes pode entender o contrário. Mas ao contrário de tudo isso, essa iniciativa, a consequência mais grave dela pode ser a redução da oferta de crédito e, consequentemente, a fragilização do sistema bancário, né? Então, aqui, o Leandro já falou isso numa das outras perguntas. É importante a gente lembrar que a taxa de juros, ela atua como o preço no mercado de crédito. Então, no mercado de crédito, a oferta ela é dada pelos poupadores e a demanda pelos tomadores. E a taxa de juros, ela é o preço que atua como balança entre essas forças. É a força, a lei da oferta e da demanda, né? Então, dessa forma, quando você fala em limitar taxa de juros, seja do cartão de crédito, seja do cheque especial, essa ação ela pode matar esses dois produtos. E isso traria um efeito negativo, enfim, principalmente a redução do crédito, ao contrário do que se espera com essa ação. E, assim, uma redução direta, por exemplo, nas compras no varejo, que a gente sabe que muita gente aí, muitos clientes utilizam o cartão de crédito para compra parcelada. Então, essa ação poderia acabar com esse mercado, né? Um outro ponto aqui importante, para eu finalizar e passar para o Leandro, é a questão do aumento da carga tributária. Então, aqui é importante é sempre importante que a gente faça ali uma comparação com outros países que estão passando pelo mesmo problema, né? Então, aqui é importante lembrar que dos 43 países que estão enfrentando aí essas questões em função da pandemia, nenhum deles aumentou a carga tributária. Isso porque o aumento de imposto não é a medida recomendada para estimular a economia. Essa iniciativa, ela pode, simplesmente, ela pode ir na contramão do que se deseja, né? Então, acho que é importante a gente ter, assim, a clareza das consequências possíveis dessas ações. Lembrando sempre que a intenção é a melhor, mas é importante que a gente entenda que talvez essas intenções elas tragam aí uma consequência muito ruim para o país.
Eu acho que posso acrescentar muito pouco, a Kelly foi muito feliz nas colocações dela, só quero aqui lembrar assim, a gente precisa tomar cuidado com isso em qualquer campo da nossa vida, com soluções fáceis para problemas difíceis. Normalmente uma solução fácil para problema difícil é uma solução errada e ruim, e não funciona e acaba agravando problema mais à frente, né? E de novo, isso serve para a nossa vida, inclusive a vida pessoal, né? Quando você tem um problema de saúde, você não vai tratar aquele problema direito, você quer tomar um analgésico para um problema mais sério de saúde, a gente sabe onde é que isso dá, acaba piorando a saúde da pessoa ao longo do tempo. É a mesma coisa aqui o que a gente está conversando. Então, nesse contexto, eu espero, Jean-Lucas, francamente, que nessa saída da crise, na verdade a gente nem sabe terminar, porque acho que é tudo muito prematuro, a gente está aprendendo, né? O novo coronavírus tem essa característica de ser algo realmente novo e a ciência não teve tempo suficiente para mapear como normalmente funciona todo o processo científico, né? Então a gente está acompanhando muito do que está acontecendo no âmbito do novo coronavírus para a imprensa. Isso é impensável, né? Porque a ciência ela já tem protocolos definidos, que já foram construídos, que já foram testados e etc. Né? Agora a gente está vendo isso novo. Partindo do princípio de que o pior da crise já passou, pelo menos do ponto de vista das pessoas ficarem em casa, eu acho que a gente tem que aproveitar isso como mais uma oportunidade para a gente reformar o Brasil, a gente poder trazer para o país melhores condições de crescimento econômico, a gente tem que entender que aquilo que a política monetária podia fazer, ela já fez. A política fiscal, ela precisa ser ajustada, então o estímulo também não pode vir da política fiscal. Então você precisa, de fato, caminhar para ter uma economia mais desregulamentada, uma economia mais aberta, uma economia com sistema tributário mais redondo, e que não custe tanto para a sociedade brasileira como ele custa hoje, né? Então, eu espero que nessa saída da crise, as nossas autoridades coloquem a mão na consciência e falem: a gente tem aqui uma oportunidade de fazer o Brasil realmente melhor e de a gente fazer o Brasil deslanchar e ter um nível de crescimento econômico adequado às potencialidades do Brasil. Eu quero crer que a gente vai conseguir seguir por esse caminho. Eu prefiro ser entendo que a gente tem aí boas oportunidades pela frente.
Bom, e ouvindo essas considerações, a gente fica até com a esperança renovada. Olha, se dependesse de mim, a gente continuaria com esse papo aqui indefinidamente, mas eu tenho que falar para os nossos ouvintes, nós estamos gravando esse episódio numa terça-feira, às 19h30, então tá na hora de deixar o Leandro e a Kelly jantarem. Mas antes disso, só queria fazer uma última pergunta para vocês dois. O Leandro é de jornalismo, a Kelly de ADM. Como é que vocês foram parar na área de relações governamentais e, rapidamente, qual dica vocês dariam para uma pessoa que quer se tornar um bom profissional de HealthGov?
Vai lá, Kelly.
Essa pergunta foi boa, viu, Lucas? Então, eu sou formada em administração de empresas e entrei nessa área a convite de uma grande amiga que estava responsável pela assessoria parlamentar do Ministério das Cidades. Então, ela identificou que eu tinha o perfil para essa área. No primeiro momento, eu nem concordei com isso, mas ela insistiu muito, me convidou para compor a equipe dela e me apaixonei pela atividade, né? Passei algum tempo lá com ela e nunca mais saí. Então, enfim, me identifiquei mesmo. Acho que não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E se eu puder dar uma dica às pessoas que pretendem entrar nessa área, a primeira delas é a cautela, né? Você tem que entender que você está ali defendendo o interesse, seja de uma empresa, seja do governo, seja, enfim, você está ali, qual é o nosso papel? É a defesa de interesse. Então você tem que fazê-lo sem paixão. Você tem que estar aberto a escutar críticas, muitas vezes a entender que tem parlamentares que não concordam mesmo, tem ali uma linha de raciocínio muito diferente do que você está defendendo. Porém, em outras pautas, essa mesma pessoa pode ser o seu parceiro e pode te ajudar. Então aqui é sempre uma escutativa é muito importante e que você trabalhe sem essa paixão, sabendo que os interlocutores nem sempre serão seu parceiro em 100% dos assuntos. Existem ali situações em que eles vão te ajudar, existem outras que não. Que o interesse não vai ser compatível. Então é sempre importante que você saiba diferenciar isso, né? Saiba lidar com essas situações. Leandro, com você.
Legal, Kelly, obrigado. Bom, para mim, de fato, foi um caminho inesperado que me trouxe para a área de relações governamentais. Aliás, agradeço muito a vocês por essa oportunidade, porque está me dando um pouco da... está me lembrando de quando eu trabalhei em rádio, e trabalhar em rádio foi uma das mais gostosas que eu já fiz na minha vida. É realmente uma atividade apaixonante. Eu acho que todo mundo que faz podcast, que ouve podcast, acaba se encantando por essa linguagem. Eu acabei indo trabalhar no Itaú Unibanco para ser responsável pela área de comunicação corporativa. Eu estava alocado dentro de uma diretoria que cuidava também de relações governamentais, institucionais, e o banco tomou uma decisão de juntar a área de comunicação com a área de relações governamentais, e aí eu passei a ser responsável também pela área de relações governamentais, que é uma atividade que eu estou adorando fazer, aprendo todos os dias com a Kelly e com a minha equipe, tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo. Tenho o privilégio de trabalhar com profissionais de alto nível com eles. E se eu pudesse dar uma dica para as pessoas, eu acho que um profissional de relações governamentais, ele precisa, antes de mais nada, ele tem que estar preparado para conversar, para ouvir argumentos, para apresentar os seus argumentos, para debater. Tem que entender como funciona a política, é preciso entender como funciona esse dia a dia das argumentações. É importante entender, ter sempre por base o que é de interesse público. Você fazer o seu advogado, você ir lá na ponta, eu acho que é fundamental que as pessoas tenham o entendimento daquilo que é interesse público. Quando a gente vai conversar com um parlamentar sobre um determinado projeto de lei, a gente não está falando porque a gente quer defender alguma coisa o que a gente está querendo, algum projeto, ou a gente não quer outro projeto, precisa de algum ajuste, algum projeto, porque é bom ou porque é ruim para o Itaú. Não, é porque é bom ou ruim para a população, é bom ou ruim para o cliente do banco, é bom ou ruim para a sociedade brasileira. Então, eu acho que o mais importante que eu percebo nesse meu período até agora em relações governamentais é que as pessoas precisam estar dispostas a ouvir, a dialogar, a conversar e usar bons argumentos e estar disposto a, inclusive, mudar de opinião também for impactado com os argumentos do outro lado.
Bom, eu fico muito contente de ouvir vocês falarem assim, porque eu acho que todos na BMJ, eu pessoalmente, com certeza, acredito que o papel do profissional de relações governamentais é contribuir para uma democracia colaborativa, é todo mundo sentar na mesa e pensar em uma política pública boa o suficiente para a população em geral. E eu não vou ter dificuldade em achar o telefone institucional do banco para agradecer ao Banco Itaú por ter colocado o Leandro Modé para tratar dessas questões de relações governamentais, mas Kelly, depois você me passa o contato dessa amiga aí que eu tenho muito a agradecer para ela por colocar você nessa área de atuação.
Pode deixar, Gianluca, pode deixar que eu te passo. E é um prazer aí estar contribuindo também, penso como você. É um prazer, um grande prazer contribuir aí com a evolução do país.
Bom, pessoal, então nós ficamos por aqui. Queria agradecer demais a participação da Kelly e do Leandro. Eu sei que a agenda de vocês é super corrida, então a gente agradece muito vocês terem reservado um tempinho para conversar aqui com a gente.
Legal, gente. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Um abraço aí grande no Gianluca, no Lucas. Obrigado, Kelly.
Obrigada, pessoal. Boa noite para vocês. Leandro, Gianluca e Lucas, foi um prazer, viu? Ter esse bate-papo com vocês. Beijo e até a próxima.
Então é isso, pessoal. A gente se vê novamente aqui nas próximas edições do BMJ Podcast. Até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.